DW. Jornal da Noite.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Congresso Nacional Africano continua reunido para decidir sobre saída de Zuma na África do Sul. Em Angola, a contratação de professores cabo-verdianos está a gerar contestação.
Independentemente de Cabo Verde ter um índice de desenvolvimento humano superior ao da Angola, onde a qualidade de ensino é, de facto, notória, ainda assim, nós não concordamos.
Aumento do número de casos de lepra em Manica, Moçambique, preocupa o setor da saúde.
No caso de a pessoa não terminar o tratamento, ele continua a comer com o organismo no corpo e vai ser um foco. Onde ele vai, na comunidade que ele vai, vai ser um foco. Por ser uma doença contagiosa, vai contaminar os outros.
O presidente sul-africano Jacob Zuma sairá pelo seu próprio pé? Esta é, sem dúvida, a pergunta do dia. Durante esta tarde, muito se especulou em relação ao resultado da reunião de urgência convocada pelo Congresso Nacional Africano, o partido no poder na África do Sul, para esta segunda-feira. À meia da tarde, foram difundidas notícias da demissão de Zuma. No entanto, o porta-voz da presidência não demorou a desmenti-las. A reunião do ANC, que já se prolonga há mais de 5 horas, e promete prolongar-se noite dentro, faz crescer nas ruas a ansiedade por não se saber qual o futuro do país. William Gamet, professor da Universidade Witwatersrand, explica o que pode vir a acontecer a Zuma. O Comitê Executivo Nacional do Congresso Nacional Africano é a única estrutura do partido que pode tomar a decisão de demitir Jacob Zuma. Mas depois, quando tiverem tomado essa decisão, não podem simplesmente expulsá-lo. Ainda terão de ir ao Parlamento e instruir os deputados do ANC a votar a favor da saída de Zuma. E há um prazo estipulado para que o futuro do presidente seja finalmente ditado, lembra ainda o especialista. É o dia 22 de fevereiro para o qual está agendada uma moção de censura contra o presidente Jacob Zuma. Agora, o problema para o ANC e para o vice-presidente Cyril Ramaphosa é que esta votação é um pedido dos partidos da oposição e o ANC não quer que Zuma saia na sequência de uma votação patrocinada pelo partido da oposição. Por isso, o que tenta fazer é pedir uma sessão especial no Parlamento antes da que está agendada para o dia 22. Nos últimos dias, sucederam-se encontros entre Jacob Zuma e o vice-presidente do ANC, Cyril Ramaphosa. O professor William Gamet explica que tipo de condições podem ter estado em cima da mesa de negociações. A primeira coisa é a imunidade para Zuma, embora isso seja difícil. Existem agora dois caminhos, mas o primeiro está excluído porque, no caso de acusações, a lei sul-africana não prevê imunidade. O outro caminho é o perdão presidencial. Do lado da oposição, a decisão é unânime. Os partidos querem eleições antecipadas. Muzi Maimane, líder do Partido da Aliança Democrática, afirmou que o Parlamento deve ser dissolvido para se avançar depois para eleições antecipadas. É preciso garantir a eleição imediata de um novo presidente e exortamos a todos os sul-africanos que saiam às ruas. Queremos garantir que Jacob Zuma sai do poder para que possamos garantir um novo começo para a África do Sul e nos possamos concentrar em ideias para o futuro. O líder da Aliança Democrática criticou ainda o facto de Ramaphosa estar disposto a negociar uma saída fácil para Zuma. Para ele, este é um indicador de que no seio do ANC ainda se tolera a corrupção. Zuma está no poder desde 2009 e é acusado de vários atos de corrupção. Em dezembro de 2017, foi substituído por Ramaphosa na liderança do ANC. Desde essa altura, a pressão para Zuma abandonar o comando da África do Sul tem-se intensificado. No próximo dia 22, o Parlamento da África do Sul voltará a votar para mais uma moção de censura contra o presidente Zuma. Esta será já a oitava que o chefe de Estado enfrenta desde que está no poder. E hoje perguntamos-lhe qual deverá ser o futuro da África do Sul, a realização das eleições antecipadas, como pede a oposição. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio, já com algumas reações dos nossos ouvintes. Madalena.
Boa noite. A verdade, saliu sem a Candé acha que a saída para o país é realizar eleições antecipadas e, caso o presidente Suma se demita das funções, seria bom para ele ir à justiça limpar o seu nome e renovar a confiança perante o povo, porque o presidente da República deve ser um exemplo e deve ajudar a combater a corrupção. Hamid Nasser Manjat, da Matola, Moçambique, diz que é difícil prever o destino dos sul-africanos. Por enquanto, isso tudo dependerá do próprio ANC, se o eleito substituto de Zuma irá conduzir o país com lealdade ou se ficará no cargo para assegurar os seus interesses e influenciar no partido certos grupos, como fez Zuma com a família Gupta. Yamadu Borgás, de Bissau, afirma categoricamente que a realização das eleições antecipadas é o único processo que pode valer para todos os sul-africanos. Aliás, em qualquer país do mundo, diz Yamadu Borgás, as eleições são um fator importante no exercício da democracia para que os cidadãos possam decidir o destino do seu país.
Obrigada, Madalena. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Seguimos agora com algumas notícias que estão a marcar a atualidade em África. A ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, recebeu hoje o Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana, uma distinção que esteve vários anos sem ser atribuída a qualquer governante. Ellen foi presidente da Libéria durante dois mandatos, entre 2006 e 2017. É agora reconhecida pela sua liderança excepcional e transformadora na recuperação da Libéria. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública alertou hoje para a necessidade da realização de um referendo para que se possa avançar com a revisão pontual da Constituição, anunciada a semana passada pelo presidente Niyusi. De acordo com o comunicado do CIP, acabar com a eleição direta dos presidentes de municípios requer referendo e não um simples voto do Parlamento. A tuberculose em Angola fez no ano passado mais de 1.300 vítimas mortais. De acordo com um documento do Ministério da Saúde, a que a agência Lusa teve acesso, no total foram registados no país mais de 56 mil casos. A doença é, para as autoridades sanitárias angolanas, um caso sério de saúde pública, estando a sua incidência a aumentar no país desde 2012. Ainda em Angola, o governo anunciou a contratação de 4 mil novos professores e a construção de 300 novas salas de aula em Luanda, uma medida que, segundo o diretor da Educação de Luanda, André Soma, vai permitir o acesso à educação a mais de 50 mil alunos. Ainda assim, ficaram de fora cerca de 55 mil crianças. Reagindo ao anúncio, a deputada da UNITE, Amélia Judite Ernesto, alertou que esta é uma medida que deve ser seguida com ações concretas de execução. Na Guiné-Bissau, a polícia proibiu hoje uma vigília organizada pelo Movimento dos Cidadãos Inconformados para protestar contra os assassinos de cidadãos guineenses na fronteira com o Senegal. Na passada sexta-feira, mais um guineense perdeu a vida quando uma caravana de cidadãos da Guiné foi atacada alegadamente pela polícia fronteiriça. Em Cabo Verde, o governo voltou a apelar esta segunda-feira para o uso racional da água. O país enfrenta uma grave seca, sendo neste momento o volume de água armazenado nas barragens inferior a 3,6% da sua capacidade. O número foi avançado hoje numa conferência de imprensa pelo presidente da Agência Nacional de Água e Saneamento, Miguel Moura.
DW, Voz da Alemanha.
A intenção do governo de contratar professores cabo-verdianos para lecionar em Angola continua a gerar reações negativas. Na semana passada, anunciou-se a possível assinatura de um acordo bilateral entre os dois países lusófonos. Os cidadãos angolanos utilizaram as redes sociais para criticar a medida. Em declarações à DW África, o presidente do Sindicato dos Professores Angolanos, Guilherme Silva, diz que a medida é uma pouca vergonha e uma autêntica aberração. Mais detalhes com Manuel Luamba.
As primeiras reações ao anúncio da intenção de envio de professores cabo-verdianos para o ensino secundário angolano deu-se nas redes sociais. No Facebook, muitos internautas teceram críticas ao governo sobre a possível assinatura de um acordo entre os dois países lusófonos. Agora, as reações estendem-se a outros segmentos sociais. Em declarações à DW África, Guilherme Silva, presidente do Sindicato dos Professores Angolanos Simprof, também não gostou da ideia.
Reage negativamente à contratação de professores expatriados, seja de que país for, independentemente de Cabo Verde ter um índice de desenvolvimento humano superior ao da Angola, onde a qualidade de ensino é, de facto, notória, ainda assim, nós não concordamos.
O sindicalista diz que existem no país muitos professores formados em Angola e no estrangeiro, mas que se encontram no desemprego. Por isso, considera a medida uma...
Pouca vergonha, isso é uma autêntica aberração. Existe no mercado de trabalho angolano milhares de jovens formados em escolas vocacionadas para a docência, quer de nível médio ou superior.
Entretanto, em declarações ao jornal Expresso das Ilhas, um jornal cabo-verdiano, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, que esteve de visita a Angola, desvalorizou as críticas dos cidadãos. Os professores angolanos debatem-se com problemas de várias ordem, desde a falta de condições de trabalho aos baixos salários. A esta altura, estão em curso com o Ministério da Educação negociações sobre as propostas do Estatuto da Carreira Docente e do Regulamento de Transição e Regime de Avaliação de Desempenho, dois importantes instrumentos, diz Silva, que deverão devolver a dignidade aos homens do GIS.
O que esperamos é que o Estatuto seja aprovado até março de 2018, aprovado e publicado em Diário da República, e até maio de 2018 vermos refletido nas categorias dos professores já a transição para o futuro Estatuto da Carreira Docente.
Mas se isso não acontecer...
O Simprof retomar a greve nacional de Cabinda ao Cunene, do Luau ao Lubi.
No ano passado, os professores do ensino geral fizeram uma greve a favor do aumento de salários e da atualização da carreira docente. Estas propostas foram remetidas ao governo de Luanda em 2013. Manuel Luamba, DW, Luanda.
O número de casos de lepra está a aumentar em Moçambique. Só no ano passado foram registados cerca de 2 mil novos casos da doença, mais 500 do que em 2016, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. As autoridades estão preocupadas. Esta é uma reportagem do nosso correspondente em Manica, Bernardo Jequete.
Em Manica, o número de casos de lepra também está a crescer. 81 novos casos foram diagnosticados no ano passado contra 50 no ano anterior, segundo a médica-chefe provincial Regina Nasiaka. As autoridades estão a tentar eliminar a doença. Uma das grandes preocupações dos médicos é que nem todos os pacientes com lepra acabam o tratamento, que pode demorar até um ano. O perigo de infectar outras pessoas é grande. Alerta Regina Nasiaka.
No caso de haver desistência, a pessoa não terminar o tratamento, ele continua com o microorganismo no corpo e vai ser um foco. Onde ele vai, na comunidade que ele vai, vai ser um foco. Por ser uma doença contagiosa, vai contaminar os outros. Porque as outras pessoas não conhecem a manifestação da doença, vão vivendo com a doença, vão continuar contaminando os outros.
As autoridades de saúde promovem, neste momento, campanhas de sensibilização para garantir que os doentes fazem o tratamento até ao fim e para alertar para os sinais da lepra.
Temos feito visitas domiciliares de acompanhamento e as pessoas que são infectadas, quando iniciam o tratamento, há um rastreio que é feito para as famílias de convivência daquele indivíduo que foi infectado, principalmente crianças, porque a criança até pode crescer com uma mancha que a mãe não liga.
Muitas das pessoas atingidas pela doença ficam com lesões nos pés, nas mãos e no rosto e têm dificuldades em encontrar emprego. Em Manica, a Associação Moçambicana de Pessoas Atingidas por Lepra tem dado formação em agricultura, piscicultura, corte e costura, cabeleireiro ou mecânica automóvel para que elas se consigam sustentar. Aida Campira é a secretária provincial da associação.
Agora, a associação o que, que faz? Só estamos a dar o microprojeto, porque nenhuma coisa que nós podemos fazer para ativar aquelas pessoas. Temos o microprojeto para conseguir fazer o negócio, para ajudar aquelas pessoas.
Em Manica, os distritos de Machás, Chimoio, Barro, Sussundenga, Mussuriz, Gur, Tambara, Gondola e Vanduz são os que apresentam maiores índices de pessoas com lepra. A Associação Moçambicana de Pessoas Atingidas por Lepra assiste mais de 780 pessoas na província, de acordo com Aida Campira. A secretária provincial da associação pede aos pacientes para fazerem o tratamento.
Para alguns, aqueles que não estão a abandonar o tratamento está a melhorar, mas para aqueles que os outros que ainda não iniciaram com o tratamento, ainda não estão a melhorar. Eles correm de tradição tradicional, em vez de ir no hospital.
Moçambique é um dos países onde as Nações Unidas consideram que é prioritário intervir para combater a lepra. De Chimoio para DW Bernardo Jequete.
Esta segunda-feira comemora-se o Dia Internacional contra o Recrutamento de Crianças Soldado. Numa entrevista à DW, um dos responsáveis pela missão da Unicef no Sudão do Sul afirmou existirem ainda cerca de 19 mil crianças nas mãos de grupos armados no país. Na semana passada, 300 crianças foram libertadas como resultado de uma negociação entre o governo, as forças rebeldes e a ONU. Estima-se que mais 400 crianças venham a ser libertadas num futuro próximo. Ainda assim, apesar dos progressos, a Unicef considera que este é um problema muito relevante. O Mali vai a votos a 29 de julho deste ano, anunciou hoje o primeiro-ministro do país. Estas serão as primeiras eleições presidenciais desde a chegada ao poder de Ibrahim Boubacar Keita em 2013. A 17 de abril devem realizar-se as eleições municipais e regionais, que deveriam ter-se realizado em dezembro, mas que foram adiadas. 71,9 mil milhões de euros é este montante estimado pelo governo iraquiano para a reconstrução do país. Os últimos 3 anos de guerra contra o Estado Islâmico deixaram o Iraque devastado. A ONU estima que mais de 2,5 milhões de iraquianos ainda se encontrem deslocados dentro do país. Mais de 140 mil edifícios foram destruídos. E a terminar, os Estados Unidos estão prontos para iniciar conversações com a Coreia do Norte. A afirmação foi feita pela vice-presidente do país, Mike Pence, numa entrevista ao jornal The Washington Post no voo de regresso dos Jogos Olímpicos de Inverno a decorrer na Coreia do Sul. Já esta segunda-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que se encontra no Cairo, afirmou que ainda é muito cedo para o início destas negociações.
DW Espaço do Ouvinte.
E recordo a pergunta que colocámos esta tarde. Hoje queremos saber qual deverá ser, na sua opinião, o futuro da África do Sul. Será a realização de eleições antecipadas como pede a oposição? O que pensam os nossos ouvintes? Madalena Sampaio?
Por exemplo, sobre o futuro da África do Sul, Adelaide Candé da Guiné-Bissau diz que tudo vai depender do evoluir da situação. A estratégia da oposição é a realização de eleições antecipadas, enquanto a do ANC é a saída do atual presidente para depois poder controlar o poder de novo. Para este ouvinte guineense, é pouco provável que se possa desenhar já o futuro da África do Sul, porque cada partido quer vencer, custe o que custar. Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, acredita que a saída de Zuma vai ser realidade nos próximos tempos, como exige a oposição para acabar com a crise no país. O ANC é um partido com história e de longa data, mas parece que nos últimos anos não tem tido grande sucesso. Mas agora diz tudo depende do Congresso e das resoluções que daí saírem. Francisco Alberto também nos escreveu no Facebook e ele critica os líderes africanos que, quando chegam ao poder, julgam que podem herdar a herança dos pais. A vontade do povo é soberana, sublinha, e que sirva de exemplo, o lugar dos corruptos é na cadeia. Jordão Nomeado, de Maganja da Costa, Moçambique, defende que, para resgatar a imagem do partido, que se está a afundar cada vez mais, há necessidade de Zuma se demitir de forma voluntária. Quanto à corrupção, diz que é algo generalizado e que não acontece só na África do Sul e com Zuma. O ouvinte Matauz Sitoy lembra, Robert Mugabe disse que só Deus é que o podia tirar de poder e foi afastado. E antes dele, Ian Smith já dizia que nenhum negro governaria a Rodésia do Sul, o Zimbábue, foi afastado e o país foi governado por um negro. Zuma acha que vai vencer a vontade do povo? É a pergunta que faz este nosso ouvinte Matauz Sitoy e é uma pergunta, Raquel, que certamente fazem também muitos ouvintes e muitos sul-africanos hoje.
Muito obrigado, Madalena. Agradeço também a quem nos escreve a partir do Facebook, via e-mail ou através de SMS. Se quiser saber mais sobre estes e outros temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Tenha uma ótima noite. Nós voltamos amanhã.